Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 38. Salmo 38. Chamo sua atenção para este Salmo, para nós pensarmos sobre a malignidade do pecado. A malignidade do pecado. Salmo 38, Salmo de Davi, em que pede a Deus que se lembre dele. Ou Salmo de Davi, em memória. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim e o peso de tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo meu corpo adoece, minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar, os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam o dia planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças, como mudo permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder, pois espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor meu Deus. Orei, não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com minha queda. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante, confesso, porém, minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muitos e fortes, eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal e opõem-se a mim porque procuro o bem. Não me abandones, Senhor, não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. Amém. Gente, o Salmo 38, ele descreve a malignidade do pecado. Os horrores do pecado, as consequências tenebrosas do pecado na vida da gente. Não se pode negar que há prazeres no pecado. Se não houvesse prazer em pecar, ninguém cairia em tentação. Não é verdade? Observe nas palavras do apóstolo João como o pecado nos seduz com prazeres. 1 de João 2, versos 15 e 16, e eu vou ler a nova tradução na linguagem de hoje. João diz assim: não amem o mundo, ou parem imediatamente de amar o mundo. Esta é a construção verbal no original grego, no verso 15. É um ato que está em andamento e João diz: pare imediatamente de fazer isso, pare de amar o mundo. Verso 16, 1 de João 2, 16: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Veja que existem desejos, existe vontade. Os olhos se agradam, o coração se envaidece. Tudo isso revelando para nós que o pecado faz suas promessas. O pecado, ele é prazeroso. Tiago, também falando dos prazeres do pecado, ele escreveu assim, Tiago 1,14: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Note de novo que existe desejos, existe prazer. Tiago chama de maus, diz que são corrompidos. Não obstante, ele afirma que tais desejos eles existem. Ou seja, o pecado é sedutor. O pecado é prazeroso. Mas há um problema com os prazeres do pecado. Além do fato de que os prazeres do pecado não vêm de Deus, é isso que Tiago diz, Tiago 1, de 14 a 17. Além de dizer-nos que estes prazeres vêm de um coração corrompido, de um mundo corrompido, o problema com os prazeres do pecado é que eles desonram a Deus e nos afastam de Deus, 1 João 2,15. Por uma razão, todos os prazeres do coração pecaminoso são prazeres que idealizam prazeres para não serem desfrutados com Deus ou em Deus para a glória de Deus. Tiago vai chamar isso de adultério, não é? Mas esses prazeres, além de desonrarem a Deus, além do fato de que não vêm de Deus, esses prazeres eles são passageiros. Os prazeres do pecado são transitórios, nos diz Hebreus 11:25. A pergunta, portanto, é a seguinte: quanto tempo dura a transitoriedade do pecado ou dos prazeres produzidos pelo pecado? Quanto tempo dura isso? E a Bíblia vai nos dizer que tais prazeres duram apenas enquanto nós semeamos na carne. Os prazeres do pecado duram apenas durante a estação da semeadura. O prazer do pecado vem enquanto nós o semeamos, mas a dor e o sofrimento são os frutos que nós comemos quando nós colhemos aquilo que a gente semeia na carne. Tiago falou disso. Tiago 1,14 a 17, Tiago vai nos mostrar que o prazer do pecado existe e consiste apenas durante o período em que nós semeamos. Porque em seguida o pecado cobra sua fatura. Como aquele cartão de crédito em que você gasta, 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 desapercebido de que no final do mês virá a fatura e você terá que pagar. Olha o que Tiago diz, Tiago 1, de 14 a 17, Tiago diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que um pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Veja que o prazer durou tão somente enquanto você semeou. No momento em que amadureceu, no momento em que chegou a hora da colheita, o que se comeu foi morte. Portanto, diz Tiago, não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Não vem do mundo, nem dos nossos desejos mundanos ou maus, conforme nos disse João em 1 João 2,16. Os prazeres do pecado, portanto, são transitórios. Eles duram apenas enquanto nós semeamos. É bom nos lembrarmos disso, sempre que o pecado nos fizer promessas. E ele sempre faz. Os frutos do pecado nunca são saborosos, pelo contrário, são frutos de morte. Por isso que Davi, no Salmo 38, nos deu uma descrição tão vívida da malignidade do pecado. O desejo de Davi é destacar o quanto o pecado, por mais prazeroso que inicialmente seja, o quanto o pecado é mortal, letal. O título do Salmo nos revela o objetivo de Davi com este Salmo. Este é um Salmo dito penitencial. Davi, na versão Almeida, revista e atualizada, o título do Salmo é Em Memória. Em memória do quê? Matthew Henry, ele argumenta que este Salmo foi composto por Davi para trazer recordações. Interessante isso. Davi escreveu este Salmo para que este Salmo trouxesse memórias. Recordações. Memórias e recordações do quê? Memórias e recordações do que o pecado é capaz de fazer conosco, do que o pecado é capaz de fazer com uma nação, até porque a tradição judaica atribuía todo esse sofrimento descrito por Davi como um sofrimento vivido pela nação de Israel. Davi quer que todas as vezes que nós lermos este salmo, ele quer que a gente se recorde do quanto os frutos do pecado são amargos e mortais. E não somente isso, ele quer que a gente entenda que o único capaz de nos resgatar das consequências mortais do pecado é o Senhor, o nosso Salvador. É assim que ele termina o salmo. Ele termina o salmo fazendo um apelo, gritando por socorro. O que ele diz no final, no verso 22? Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. É um salmo em memória, é um salmo para trazer recordações das consequências do pecado e de que o único capaz de nos curar definitivamente e de nos arrancar das consequências do pecado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 38, ele é, na verdade, a oração de um pecador arrependido e doente. Porque note que Davi, apesar de já estar arrependido, ele narra que mesmo depois de arrependido e de confessado o pecado, ele caminhou por muito tempo com as consequências desse pecado. E fica aqui para nós uma lição. A cura ou o conserto de Deus em função das nossas consequências pelo pecado nem sempre vem na mesma velocidade em que Deus nos perdoa. Ou seja, Deus nos perdoa e nos salva, mas pode ser que tal indivíduo carregue por toda a vida as consequências daquele pecado dele. Não é difícil encontrar pessoas assim, arrependidas, com vidas transformadas, buscando no Senhor um recomeço, mas com as consequências lá, com as marcas do pecado lá. O que nós temos aqui é a oração de um pecador arrependido e doente. Ou a doença de Davi teve causa espiritual, pode ter sido uma punição por causa de um pecado, ou a doença de Davi pode ter sido também um distúrbio psicossomático, é o que diz os versos 3 a 8, aquilo afetou a mente dele também. E parece-nos que foi uma lepra. Segundo a tradição hebraica, o salmista tipificava a situação nacional, ou seja, o país estava doente, pedia socorro, mas por quê? Talvez alguma derrota militar, algum fracasso político que estava estragando a nação. E aí os exegetas hebreus, os intérpretes hebreus, viram aqui a figuração dos sofrimentos de Israel. Mas os cristãos olham para este salmo e veem neste salmo os sofrimentos de Jesus no lugar do pecador. É um salmo de sofrimento que eterniza na memória os estragos do pecado. Agora fica uma pergunta importante. Este salmo é um salmo de Davi. Afinal de contas, foi mesmo Davi que escreveu este salmo? Porque quando a gente lê os versos 5, 6, 7, 8, todos os indícios são de que o autor deste salmo enfrentou uma doença de pele muito parecida com lepra. É um estado caótico. E aí a gente fica com um aparente problema. todas as histórias sobre Davi no livro dos reis, nos livros de Samuel, na Bíblia como um todo, em nenhum momento a gente lê sobre este estado possivelmente leproso de Davi. Não há registros na Bíblia, não há registros na tradição judaica, Josefo não fala disso, o grande historiador dos judeus, enfim. Seria mesmo Davi o autor deste salmo, já que nos parece que o salmista passou por um período de doença, por exemplo, uma lepra? E aí, os críticos, utilizando-se desse argumento, eles negam que teria sido Davi quem escreveu o salmo. Só que tem um problema. A Bíblia, gente, ela não se propõe a nos dar todos os momentos da vida dos personagens bíblicos. Por exemplo, a Bíblia não nos conta tudo o que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. A Bíblia não nos conta tudo a respeito da vida de Davi. A Bíblia não nos conta tudo, nem mesmo sobre a vida de Jesus. Digo isto para dizer que a Bíblia não é um livro de biografia exaustiva dos protagonistas usados por Deus na história da redenção. Aliás, mesmo que você vá numa livraria e compre uma biografia sobre a vida de alguém famoso, aquela biografia nunca vai te trazer tudo o que realmente aquele personagem viveu. Logo, eu sou tentado a crer, como o pastor que comentou este salmo, James Montgomery Boyce, ele apresenta o seguinte fator: era muito comum nos tempos de Davi doenças sérias, também lepras, muito mais comum no tempo bíblico do que na nossa atualidade, com tantas medicações e outros avanços científicos disponíveis. Essa realidade, portanto, tornava as doenças algo tão ordinário. Era tão comum a pessoa adoecer, mesmo os grandes heróis, que não haveria razões para mencionar essas doenças todas as vezes que os autores ficaram doentes. A não ser que houvesse algum motivo histórico ou teológico que o autor inspirado por Deus queria destacar. Certamente, irmãos, que Davi ficou doente muitas vezes durante os seus anos de vida. Ele e todos os outros heróis da fé. Eles não eram imunes a doenças. E certamente que Davi ficou doente, e de tais doenças nós nunca tomamos conhecimento. A única coisa incomum nessa narrativa não é dizer que Davi pode ter tido uma doença tão séria, já que a gente não lê sobre ela em Reis nem em Samuel. Isso não é incomum, isso não deve nos assustar. Talvez você nunca tenha se dado conta de que Davi, o autor desse salmo, pode ter ficado tão gravemente doente, e sobre tal doença a gente não leu noutros textos bíblicos. Mas isso não é incomum, um personagem adoecer. O que é incomum aqui é a correlação da doença com a punição de Deus por causa do pecado cometido por Davi. Por uma razão: nem toda doença é fruto de pecado. Nos diz isso João capítulo 9, sobre aquele cego de nascença. Mas nesse caso específico, Salmo 38, que não nos permite fazer doutrina dizendo toda doença é fruto de um pecado declarado contra Deus. Não, não podemos dizer isso. Mas, no caso de Davi, a mão de Deus pesava sobre ele por algo grave cometido contra Deus, e nós não temos conhecimento de que pecado teria sido esse, e também não temos conhecimento de que tipo de doença exatamente foi essa, como que Deus curou Davi, mas o fato é que Davi atravessou esse vale dificílimo. E aí ele resolve compor este salmo e deixá-lo para nós como uma memória, como uma recordação da malignidade do pecado. Davi quer que a gente olhe para esse salmo e sempre se lembre do seguinte: enquanto nós semeamos na carne, é prazeroso, mas quando chega a hora de colhermos os frutos do pecado, eles são amargos como a morte. Esta para mim é a melhor explicação sobre este salmo, porque eu acredito que seja um salmo de Davi, afinal o título nos diz que é de Davi. Eu não acredito que seja um salmo escrito por qualquer outro autor, eu estaria negando o que o próprio cabeçalho do salmo diz sobre de quem é o salmo. Por outro lado, nós temos uma dificuldade: quando Davi teria adquirido essa doença? Nós não sabemos. Mas ele nos dá conta de que foi algo muito sério. Então, eu quero dividir esse salmo em três partes, para a gente compreender a mensagem de Davi neste salmo. Do verso 1 ao verso 8, a gente vai descobrir que o pecado causa sofrimentos. Do verso 9 ao verso 14, nós vamos descobrir que o pecado gera separações. E do verso 15 ao 22, a gente aprende que o pecado requer um salvador. O pecado causa sofrimentos, de 1 a 8, o pecado gera separações, de 9 a 14, e o pecado requer um salvador, de 15 a 22. Então veja, em primeiro lugar, o pecado causa sofrimentos. Davi, no verso 1, ele está assustado com a ira de Deus sobre ele, com o furor de Deus. Davi sofria e via como flechas, como uma marreta na mão de Deus pesando sobre ele. Verso 2. Davi mesmo diz que ele via essa doença que ele estava sofrendo como ira de Deus. Ele reconhece que ele tem culpa. E ele diz que esta culpa é um fardo muito pesado para ele suportar. Verso 4. É uma doença real. E ele se sente muito mal, como a gente vê no verso 8. Você nota que nos versos 3 e 5 existem três vezes a mesma expressão: por causa de, por causa de, por causa de. Ou seja, ele está doente por causa do seu pecado. Leia comigo de 1 a 8 e veja como o pecado causa sofrimentos físicos, emocionais, espirituais, e Davi quer que a gente se lembre disso. Davi não escreveu este salmo para dizer, repito, toda doença é fruto de um pecado. Não, ele escreveu esse salmo para sempre que nós flertarmos com a possibilidade de pecar, a gente se lembre: opa, o pecado causa sofrimentos. Eu não quero pecar. É um alerta, muito mais do que uma definição para as doenças, entendeu? E olha que alerta ele nos dá de 1 a 8, ele diz assim: ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria, tuas flechas se cravam fundo em mim. Ele sentia a dor de uma flechada, ele sentia o peso da mão de Deus esmagando a alma dele. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece, minha saúde está arruinada por causa do meu pecado, minha culpa me sufoca, é um fardo pesado, insuportável essa culpa, minhas feridas infeccionaram, elas cheiram mal por causa da minha insensatez, estou encurvado, atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro, ele não consegue encontrar um lugar para descansar, nenhuma posição é boa. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Ou seja, fica para nós a lição do fardo pesado da desobediência a Deus, das dores causadas, das dores produzidas pelo sofrimento do pecado. Davi escreve isso em memória. Davi quer que a gente fique em alerta: cuidado, pecado causa sofrimento. Não brinque com pecado. Não ceda aos prazeres do pecado. Não queira desfrutar deles. Pare de amar o mundo, diz João em 1 de João. Mas além de todo esse sofrimento no corpo e na alma, a segunda coisa que Davi destaca é que o pecado gera separações. Veja que a partir do verso 9 até o 14, Davi se coloca em oração. Ele está com o coração aberto. Ele não esconde nada. Isso é muito importante de se observar, porque quanto mais Davi relutasse em reconhecer a mão de Deus tratando dele, mais ele sofreria. O César já foi policial e sabe muito bem disso. Quando você algema um criminoso, quanto mais ele mexe e quanto mais ele se esforça, ele se debate para sair daquelas algemas, mais as algemas aperta ele. Davi é interessante. Davi entende que Deus estava querendo, na verdade, não matá-lo ou destruí-lo. Deus queria espremer aquele furunco da alma dele. Deus queria expurgar aquele pecado. E aí Davi se coloca em oração, de coração aberto. Ele não esconde nada de Deus. Mas ele continua sofrendo as consequências. E as consequências, o verso 11 nos mostra, seus amigos se foram. Ele perdeu as pessoas que ele amava, especialmente se de fato fosse uma lepra, ele deveria estar isolado. Mas os inimigos ficaram, porque é sempre assim, os inimigos eles sempre são constantes. Os inimigos de Paulo nunca deixaram Paulo, por exemplo, alguns companheiros sim, os inimigos nunca. Inimigos não nos abandonam. E o que que Davi faz diante deles? Davi se cala, Davi não responde. E aqui fica uma bela lição: a gente não tem que bater boca com adversários. Nós não temos que ir para Facebook, para rede social, defender nossa própria honra. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Nenhuma acusação poderá ser levantada contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Leia comigo do 9 ao 14 e veja como o pecado foi produzindo separação em Davi. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem, e a luz de meus olhos se apaga. Gente, se eu fosse um psiquiatra lendo essa descrição, eu poderia muito bem dizer, apesar de eu não ser psiquiatra, que o que está descrito no verso 10 é um ataque súbito de pânico. Porque existe um batimento descontrolado do coração, a ponto da pessoa achar que está tendo um infarto. Ela perde suas forças, ela amolece o corpo. E quem já teve numa crise de pânico aguda sabe que a visão torna-se embaçada. Você não enxerga direito as coisas, você começa a se enfraquecer e o coração acelera. Davi está fraco. E ele diz no verso 11: amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença, e até minha família se mantém distante. Ou seja, quando ele mais precisou daqueles a quem ele amava por perto, todos fugiram dele. Todos fugiram dele. E na medida em que todos que ele amava fugiam, os inimigos se aproximavam. Olha o verso 12: meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam o dia planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças. Como mudo, permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir, ou seja, entra num ouvido, sai no outro. Escolhi nada responder. Gente, quem confia em Deus se aquieta. Nós vimos isso no Salmo 37. Você pode ficar sozinho, como Davi estava, mas Davi ainda tinha ouvidos que o ouviam, os ouvidos de Deus. Davi sozinho, com Deus, estava em boa companhia, mas Davi escreve esse salmo em memória, para nunca nos esquecermos de que o pecado, além de causar em nós sofrimentos, ele gera separações. O pecado nos separa das pessoas que nós mais amamos. Não se iluda. Você pode até achar que o pecado é um problema só seu. Mas o pecado, ele sempre nos separa de quem amamos. Davi se viu só. As consequências eram tão grandes que ele mesmo diz: os próprios familiares me abandonaram. E a última coisa que Davi quer que a gente aprenda é que o pecado requer um salvador. Davi, ele expôs a malignidade do pecado, ele diz que nos causa sofrimentos, que gera separação. E agora ele termina o salmo declarando que o pecado só tem cura se houver um salvador. Davi espera em Deus, diz o verso 15, por isso espero por ti, ó Senhor, responde por mim, Senhor meu Deus. Gente, não tem coisa pior do que esperar em Deus, sabia disso? Eu me recordo quando eu tinha 14 anos, a idade do Samuel hoje, eu morava aqui na rua Rio Verde, em Campinas, eu peguei catapora. A pior coisa que tem é você pegar catapora em idade avançada. Quanto mais novinho, melhor, mais rápido sara. E aquela catapora coçava e coçava, e aquele calor, e eu sempre calorento, sentado naquela bacia cheia daquele remédio lilás, que eu nem me lembro o nome. A pior coisa era esperar aquilo sarar. Então eu posso imaginar Davi aqui dizendo: Senhor, eu espero em ti, com todas aquelas feridas se arrebentando, ardendo, como ele mesmo colocou, coçando, fedendo, o corpo todo em febre, pessoas que ele amava longe. Davi não tinha para onde correr, porque se corresse para cá, todo mundo corria dele, se corresse para lá, todo mundo corria dele. Davi não encontrava uma posição confortável na cama. Davi teve que esperar, porque há momentos na vida em que Deus nos põe para esperar. Não adianta, gente. E não me pergunte por que que Deus faz isso. É a forma de Deus ser e agir. Aí Davi está dizendo: eu aprendi que eu tenho que aprender a esperar. E eu tenho que aprender a esperar sofrendo as consequências. Eu tenho que esperar. E como que ele esperou? Ele diz no verso 16: eu orei e disse: não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com a minha queda. Porque além dele sofrer tudo isso no corpo, além dele sofrer tudo isso na alma, além dele sofrer com a solidão do abandono daqueles que ele amava, Davi sofria com a consciência, se lembrando dos zombadores falando dele na cidade inteira. Ouviu falar de Davi? Sabe o que aconteceu com Davi? Davi está lá, com o corpo cheio de pereba, fedendo. Até a família abandonou ele. E aí vem Davi e diz: Deus, não deixe que zombem de mim, não deixe que se divirtam com a minha queda. Veja que ele admite o pecado dele. Veja que ele diz, veja que ele não transfere culpa para ninguém. Ele admite: eu caí, eu pequei. Eu não escondo isso, eu não nego isso, Senhor. A única coisa que eu peço é que não zombem de mim. Estou à beira de um colapso. Enfrento dor constante. Confesso, porém, minha culpa. Deus, eu sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muitos e fortes, eles me odeiam, não têm razão para me odiarem, mas me odeiam. Eles pagam o bem que eu fiz por eles com o mal, se opõem contra mim, porque eu procuro o bem. O que lhe resta? Verso 21, não me abandone, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. Notou esse clamor forte dos versos 21 e 22? O motivo era o pecado. O motivo não eram os inimigos, o motivo era o pecado. E a cura, o Salvador. Deus, gente, é a única esperança do sofredor. Não é à toa que a última palavra do Salmo é salvação ou salvador. Deus é a nossa única salvação. Isso é uma lição para nós. Gente, todos nós sofremos. Sofremos por causa de vários motivos. Pecado, circunstâncias da vida, hostilidade por causa da nossa fé, doença que do nada nos ataca. E além da doença física, nós temos também dores emocionais. É a vida. Não há como se escapar do sofrimento. E quem prega dizendo, pare de sofrer, está mentindo, porque há momentos, como no caso de Davi, que não dá para evitar esse vale da sombra da morte. Mas graças a Deus que nós temos um Salvador. Isaías chama Jesus de homem de dores, experimentado no sofrimento, Isaías 53:3. Jesus sofreu, mas Ele nos ensinou. Nos momentos mais de maior sofrimento de Jesus, o que é que Jesus fazia? Ele buscava o Pai. Pai, Pai. Ele sempre recorria ao Pai. E aí fica a lição, você sofre, não importa o motivo. Busque a Deus, clame a Deus, apegue-se a Deus. Mas eu não posso terminar esse salmo dizendo do que realmente esse salmo fala. Esse salmo fala de Jesus Cristo. Ele é o homem experimentado no sofrimento. E um exercício que eu gostaria que você fizesse hoje, antes de dormir, é ler Isaías 53, lado a lado com Salmo 38. Mas veja como o Salmo 38, na verdade, é um salmo que fala de Jesus. Davi, ele sofreu justamente por causa dos próprios pecados dele. Jesus sofreu injustamente pelos nossos pecados. Davi, por causa dos pecados dele, se viu abandonado pelas pessoas que ele amava. Jesus, por causa dos nossos pecados, sofreu o abandono de Deus na cruz. Davi termina o seu salmo clamando, vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador, verso 22. Jesus, ele diz assim, venham a mim todos os que estão sofrendo. Se de um lado o salmo 38 nos revela a malignidade do pecado, se de um lado Davi escreveu esse salmo como uma recordação para nunca sair da nossa memória, cuidado, o pecado causa sofrimento, o pecado gera separação. Por outro lado, Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu este salmo para dizer, nós temos um Salvador que sofreu em nosso lugar, para nos salvar da malignidade do pecado. Com uma grande diferença, Jesus sofreu no próprio corpo a malignidade do pecado, sem ter ele um tio, um ponto de pecado, ele nunca pecou. mas ele sofreu na própria carne pelos meus e seus pecados. Para quê? Para nos salvar. Porque Deus não podia simplesmente varrer nossos pecados para debaixo do tapete. Deus é justo. E um justo juiz, ele jamais vai acobertar os crimes de alguém. Um justo juiz aplica a pena. Deus é justo, ele tem que aplicar a pena. O salário do pecado é a morte. Mas Deus também é amor. E como ele consegue ser justo e amoroso ao mesmo tempo? O seu filho recebe sobre si mesmo toda a ira de Deus por causa do nosso pecado. Sofre tudo isso aqui, para que a gente possa olhar para ele com fé e dizer: Senhor, vem, vem depressa, vem me socorrer, vem meu Salvador. E lembra que Davi, por exemplo, diz que ele escolheu ficar calado? Isaías 53 diz que Jesus se calou. Jesus não rebateu Pilatos. Jesus, como vai dizer Pedro, enquanto eles o massacravam, ele não ameaçava. Ele se calou, ele entregou sua causa a Deus. Hoje à noite eu termino dizendo: arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus. Somente Ele, pela graça e através da fé, poderá te salvar da malignidade do pecado. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos sempre nos lembrar da malignidade do pecado. Dá-nos medo de pecar. Ó Deus, mas como é bom olhar para este salmo e ver que Jesus sofreu para me salvar. A cura para o meu pecado é Jesus Cristo. E por isso, assim como Davi, nós aqui nos unimos em oração, dizendo: Senhor, venha, Senhor, venha meu Salvador, venha me socorrer. Se há alguém destes que me ouvem, que sofre justamente pelas consequências dos seus pecados, sofrem a separação de pessoas amadas por causa do pecado, em nome de Jesus eu quero te pedir, Deus, que o Senhor faça com que tudo isso coopere para o bem dele ou dela que crê. O Senhor é poderoso para fazer isso. Salve se preciso for. Santifique a todos nós. Sacie o nosso coração em Jesus. E livra-nos, ó Deus, de pecar. Livra-nos, ó Deus, de cair em tentação. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino. Teu é o poder, tua é a glória, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, amém.